Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Bom dia, ouvintes da Rádio Facos. Hoje é quarta-feira, 30 de agosto de 2006. São 8 horas e 11 minutos. Está no ar o programa Música na Mesa. Eu sou Juliana Góes e conto com a presença da repórter Rafaela Rosas aqui no estúdio. Bom dia, Rafaela!
Bom dia, Juliana!
Nos próximos 30 minutos, você vai conhecer mais sobre a música na Baixada Santista.
No painel de hoje, Ju, a gente vai discutir a música em Santos por meio do projeto Música na 15, que vem agitando cada vez mais o Centro Histórico. O Música na 15 completa 5 anos em novembro e já contou com shows e apresentações de diversas bandas da região, sempre abrindo espaço para novos talentos, além dos tradicionais grupos musicais aqui da Baixada.
E hoje estamos aqui com Jamir Ferreira Lopes, um dos responsáveis pelo projeto. Bom dia, Jamir, obrigada pela presença.
Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes aí da Rádio Facos.
Também está aqui no estúdio o baterista da banda santista Stereo Willis, a banda que tem se destacado na região e também participa do Música na 15. Está presente Guilherme Pérez, nosso querido baterista. Tudo bem, Guilherme?
Tudo bem. Bom dia, Juliana. Bom dia aí para os ouvintes da Rádio Facos.
A Stereo Willis mistura o clima de praia com a vida urbana. Ela foi formada no verão de 2004 e apresenta uma fusão do rock and roll com surf music, jovem guarda e música pop no seu som. A primeira pergunta de hoje vai para Jamir. Jamir, como foi idealizado o projeto Música na 15?
Então, o projeto Música na 15 ele está inserido num projeto maior, né, que é o projeto Alegra Centro, né? Quando a prefeitura, há 6 anos atrás, né, terminou a primeira fase de restauração do centro histórico, né, principalmente as obras de ali na 15 de novembro, na Rua do Comércio, que foram embutidas a fiação, teve o projeto Alegra Centro, que existe até hoje, que incentiva os proprietários de imóveis do centro histórico e empresários a montarem o seu negócio no centro, né? A gente teve a ideia de estar fazendo um evento, produzindo uma atração cultural que revitalizasse o local, porque uma coisa é a gente estar restaurando, né, um edifício histórico, um local que faz parte da identidade do povo santista. A outra é a gente estar revitalizando. Revitalizar está levando as pessoas, dar vida para o local, né? E o projeto Música na 15, então, foi e é até hoje um projeto âncora nesse processo de revitalização do centro histórico, né? O evento foi, então, idealizado justamente com esse objetivo, de estar sendo uma referência cultural na cidade, e principalmente estar levando as pessoas para o centro, para as pessoas quebrarem, né, aquela situação que existia, que o centro antes era só coisas não muito adequadas, e não, pessoas comuns, pessoas não poderiam estar passando indo para o centro. Hoje não. Hoje a gente, após quase 5 anos, né, a gente vê na quinta-feira o centro cheio, tem as suas casas noturnas, tem os barzinhos.
Ô, Jamir, uma curiosidade, assim, por que foi a Rua 15 escolhida assim, para implantar o projeto? Acho que é a rua de menos movimento, sei lá.
Não, isso é parte da história mesmo, né? Porque, vê só, a Rua 15 de Novembro, na década de 20, até a década de 30, era considerada
a rua, né?
Era considerado o Wall Street brasileira, assim, né? Então, é porque grandes negociações referentes a café, né? Essa época era o auge do café. Então, era um centro econômico muito forte, não só de Santos, mas como do Brasil, pelo volume de café que era negociado, que era exportado, né? Então, era uma região muito rica, era o centro econômico mesmo da cidade, né?
E acho que porque ali também é a concentração de maiores bares ali, né? Do centro. Porque é um lado do outro, por isso que acho que também vocês...
Facilitou, né? Isso.
será?
É, vê só. É, já, quando a gente começou o projeto há 5 anos atrás, já existiam alguns... Foi mais referente à mesma parte histórica, porque não tinha tantos bares assim, né? Quem acompanha o projeto desde o início sabe que após o evento, o sucesso do evento, a gente teve na inauguração na região ali, diretamente beneficiado pelo Música na 15, uns 6 bares. Né? Então foi mais realmente por resgatar essa parte histórica de ser a Rua 15, né, ter sido o centro econômico da cidade de Santos. Né?
Além de revitalizar a área, mais empregos também.
É. Né? E Jamir, quais foram os desafios para implantar esse projeto no centro?
No centro foi justamente quebrando aquele estigma de que o centro, porque o centro estava muito degradado, né? Então, e as pessoas, as famílias, enfim, não iam ao centro para se divertir, não tinham o centro como uma opção de diversão na cidade, né? Então, o principal desafio foi esse, de estar trazendo as pessoas de volta a frequentar o centro como uma opção de lazer, como uma opção de cultura. E o Música na 15 teve e está tendo ainda até hoje esse trabalho. A sua dificuldade foi essa, porque ali, graças a Deus, a gente não tem problema de vizinhos, não tem o velhinho com sua cachorrinha aqui para incomodar o sono deles, né? E que muita coisa, infelizmente, nada contra, né, os cachorrinhos, e muito menos pelas pessoas idosas, que eu, né, tenho pais e também pretendo ser idoso um dia, né? Mas em Santos essa parte é um pouco complicada, né? Por exemplo, principalmente fazer evento em local, na praia, por exemplo, que é um local super turístico, né? Fica quase impossível devido à legislação atual pela intolerância, né, de algumas pessoas que moram em frente ao mar, por exemplo. Né?
É verdade. E Guilherme, eu sei que vocês da banda Stereo Willis, quando começaram, no início da formação, tinham um estúdio na Rua 15, né? Então vocês acompanharam de perto a implantação do Alegra Centro e do projeto Música na 15. O que você achou dessa mudança de lá para cá? Como você vê tudo isso?
Olha, eu acompanhei bem, assim, porque eu tenho estúdio lá desde o começo dos anos 90, assim, que foi quando eu comecei a tocar bateria. Porque bateria é complicado, né? Você precisa achar um lugar para tocar que... Pra estudar é chato, né? Pra você tocar com banda ainda é legal, pra escutar música, mas você estudar bateria... E lá era o lugar, eu tinha uma sala lá, que era do meu pai, que tava vazia, e pelo que o Jamir falou, né? Não tem vizinho, não tinha ninguém pra reclamar, então eu
pode
montei...
Pode fazer barulho à vontade.
É, pode fazer barulho à vontade, então eu montei minha bateria lá, e a gente ensaiava lá. Inclusive no começo, quando começou o projeto da Rua 15, eu e o Jamir, a gente brigava um pouco, ele falava, pô, não ensaia na hora do show aí... Aí eu brincava com ele, ele falava, cancela o show aí pra gente ensaiar, era engraçado, né? E eu sempre enchei no saco dele, pô, me põe pra tocar aí, né? Até que um dia que ele falou, ah, vou colocar, de tanto que eu enchi o saco dele, mas eu acompanhei bem, o projeto cresceu, sabe, cresceu muito, ficou, a diferença assim é enorme, o investimento feito foi muito grande pela prefeitura, porque melhorou tudo, reformaram tudo, iluminaram. Como o Jamir falou antes, lá no começo, só tinha mesmo, você via o pessoal feio, você via mesmo que era o pessoal pedindo dinheiro, era bem abandonado.
É, isso a gente vê que, fora os guardadores de carro, né? Acho que isso até acabou.
Inclusive, isso é uma crítica que eu acho até aproveitar aqui, que eu vejo, não vejo nenhuma ação, sabe, às vezes eu vejo uma viatura ali e realmente tem muitos guardadores de carro e realmente é um negócio que todo mundo reclama, é uma das coisas que todo mundo reclama ali. E às vezes,
com inúmeros estacionamentos ali.
Não, mas eu acho engraçado porque é uma coisa, é uma opinião minha. Não sei, eu vejo, todo mundo vai, o Jamir fazendo o trabalho dele, a prefeitura fazendo o trabalho dela. Aí eu vejo, eu já vi acontecer isso, tem guardadores mesmo, você para ali, já vem o cara te encher o saco mesmo, e você vê viaturas ali, e a polícia em vez, não sei até quando eles podem ir, mas de coibir isso, mas aí vê eu vi já a guarda multando o carro parado em fila dupla e não tira o flanelinha dali, sabe? Eu acho que, na minha opinião, acho que tinha que mudar um pouco o foco. talvez direcionado, que eu acho que isso tem que ser uma ação em conjunto. O centro já está lindo, já está legal, tá, é, sabe, você vê o pessoal de fora, quando eu trago pessoas de fora aqui que chegam lá, não acreditam no que eles veem. Pô, meu, o que é isso? Sabe,
mudou assim, muito, gente que não vem há mó tempo para a cidade.
E é um negócio legal hoje, você vai lá, você vê a rua cheia, cheio de bares com música, com todos os bares com música, tem o projeto ali, o palco da prefeitura, que sempre tem som da cidade, inclusive é uma coisa interessante, que é um espaço interessantíssimo esse do pessoal da cidade se apresentar, sabe? É bacana. E hoje, e cresceu, eu que vivi isso, realmente deu para perceber que cresceu muito mesmo ali. O investimento foi muito, muito alto mesmo, porque melhorou muito.
Legal. E Guilherme, em relação à divulgação do trabalho das bandas na região, quais são as principais dificuldades que vocês tiveram e que vocês veem de outras bandas?
Bom, eu acho que hoje é muito difícil você divulgar o seu trabalho, assim, você ter um espaço para tocar. Esse projeto da Rua 15 é um projeto muito bom da prefeitura, porque é um espaço para as bandas locais se apresentarem, você vê. Porque é difícil mesmo você ter, hoje em dia em Santos, por mais que tenha bastante, tem muitos bares em Santos, mas os donos das casas noturnas, eles não visam, a maioria, tem muitas casas noturnas que até ainda prezam pela qualidade e tudo, mas tem muitas casas noturnas que às vezes põem, o cara não preza muito, o dono não preza muito pela qualidade, ele quer a casa dele cheia. Então tem algumas casas que às vezes ele coloca bandas que não são muito não é boa ou
não
ruim.
Tem tanto prestígio, talvez.
Não é nem prestígio, é ensaio, não sei, sabe? Às vezes você vê bandas que não são, na minha concepção e na concepção de muita gente, fala, pô, essa banda não é legal e tá aqui, mas não sei, mas é uma banda que leva muita gente. Você vê bandas boas em Santos. Que até você vê, na Rua 15 é um exemplo que se apresenta muita coisa boa, sabe? Porque lá não preza, ele não está lá querendo público, ele quer um som de qualidade.
Acho que o som de qualidade também é o que atrai o público e lucro também, né?
Exatamente.
Obrigada, Guilherme. Esse foi o comentário do baterista da banda Stereo Willis sobre as dificuldades que os músicos enfrentam para divulgarem seus trabalhos na região. São 8 horas e 23 minutos, vamos para um rápido intervalo e confira no próximo bloco muito mais sobre a música em Santos com a banda Stereo Willis e o projeto Música na 15. Eu fiz a sua parte.
Circularte, a arte de circular pelos principais eventos da região.
Espaço Senac, dicas e informações. A água é um presente da natureza, mas se a gente não economizar, ela pode faltar. Evite tomar banhos demorados, escovar os dentes com a torneira aberta ou lavar as calçadas e quintais usando água em grande quantidade.
Se perceber alguma torneira pingando sem parar, providencie o conserto. De gota em gota, são desperdiçadas centenas de litros por mês.
Economize água, faça a sua parte.
Circularte, a arte de circular pelos principais eventos da região.
São 8 horas e 26 minutos. Então, estamos de volta com Música na Mesa. Hoje a gente está com o tema Música e o Centro Santista. E contamos com a presença aqui do Jamir Lopes, a Secretaria de Cultura de Santos, responsável pelo projeto que está agitando o Centro Histórico, o Música na 15, e também com um integrante da banda Stereo Willis, o baterista Guilherme Pérez.
E lembrando que o som da Stereo Willis apresenta uma fusão de rock and roll, surf music, jovem guarda e música pop. Agora a repórter Rafaela Rosas traz perguntas e curiosidades do público para os nossos convidados. Para quem vai a primeira pergunta, Rafaela?
Então, a primeira pergunta vai para a banda Stereo Willis, de uma fã de vocês. Aí ela tem 16 anos. Mas ela curte o som de vocês e bem legal, eu fui nas ruas ver o que o pessoal tá achando.
Meu nome é Eliana, curto o som de vocês, eu gostaria de saber de onde surgiu o nome da banda.
Bom, o nome...
Isso acho que é uma pergunta que todo gosta de saber.
Todo mundo tem assim, curiosidade, né?
Então, o nome é o seguinte, a gente tem referência, nossas principais influências é o rock sessentista. E a gente, quando foi optar... Porque pra você escolher nome de banda é a pior coisa, né? É briga, é saudável, mas é um negócio... Cada um quer pôr um nome, outro... Então a gente tentou, falou, não, vamos sentar, vamos pensar, vamos ser coerente, vamos... Aí como a gente tentou, nós pegamos um carro que é o Aero Willis, né? Que foi um carro que era, na época, era o top, né? Todo mundo tinha, todo mundo era... Então a gente fez uma... Nós pegamos esse nome Aero Willis, mas eu acho que o nome simplesmente Aero Willis, acho que então a gente fez uma brincadeira, né? Aí colocamos o Stereo Willis, né? A gente modernizou o Aero Willis, né?
E ficou tudo a ver, né? É. Com a característica da banda, o estilo de vocês.
Exatamente, que a gente faz... Pra quem não conhece, a gente faz um rock... Tem fortes influências de Beatles, Rolling Stones, que é o rock sessentista, então... Até nos shows, eu acho até engraçado que hoje a gente toca no... No show a gente faz música dos Beatles, também toca cover, a gente, na balada mesmo, onde as pessoas estão acostumadas a escutar o som que toca hoje no rádio, a gente rola um som sessentista e tá todo mundo gostando, tá tendo um feedback legal. Isso é interessantíssimo pra gente.
Legal. Então, a próxima pergunta é pro Jamir, é do Cláudio, ele tem 60 anos. Vamos ver o que ele tem pra perguntar pra você, Jamir.
Meu nome é Cláudio. Eu me enquadro assim na turma da Velha Guarda e gostaria de saber dos responsáveis quando é que nós teremos a apresentação de conjuntos, tipo chorinhos e regionais, que também tenho certeza que vão fazer bastante sucesso na noite, né?
Não, com certeza. Aliás, o projeto Música na 15, né? Quando a gente começou, o evento era um pouco mais intimista. A gente veio mudando um pouco a programação, né? Aliás, a estreia do projeto foi até com o Toledo Regional, que é um grupo de chorinho, né? E eventualmente a gente coloca também chorinho no Música na 15, mas é um ritmo mais intimista, né? E hoje o Música na 15, por sexta-feira, né? Vai de 2 a 3 mil pessoas, né? Então, tem até um projeto nosso de estar agora no verão, agora em dezembro, janeiro, fevereiro, de estar colocando 2 palcos no projeto. Como a gente fez, por exemplo, no projeto Caros Amigos, né? Na sexta-feira do projeto Caros Amigos, que ocorreu em julho, a gente deixou um palco na Rua do Comércio e um palco em frente à Bolsa do Café. Daí eu pude trabalhar com 2 conceitos de programação diferentes. Na Rua do Comércio, daí teve o conceito que está hoje, que é uma música de qualidade, mas mais para cima, né? mais dançante, né? Mais com
mais
jeito
agitada,
de festa, mais agitada. Né? No outro, em frente à Bolsa do Café, foi um som mais intimista, onde a gente pôde colocar chorinho, bossa nova, jazz. Né?
Mas, Jamir, os sons não se misturam assim?
Não se misturaram, não. Quem participou, né, desse projeto que eu também fiz parte, que foi o Carlos Amigos, né? No Carlos Amigos eu fiz a programação do evento e a produção. A gente teve um palco na Praça Mauá, teve um outro na Rua do Comércio e um outro em frente à Bolsa. Quem caminhava, o som não se misturava. Se misturava quem estava fora desses eixos.
Entendi.
Né?
Quem estava no eixo só estava ouvindo,
aquele som. Então, e foi uma experiência muito legal. Foi um projeto que também, apesar de ter durado nesse ano 3 dias, né? Foi os dias... 14, 15 e 16, se não me engano.
14, 16.
Então, e foi sucesso absoluto, né, esse evento também. E a gente, com certeza, o ano que vem vai estar voltando com esse projeto, mas até o prefeito Papa pediu para que a gente, como projeto verão, a gente tenha no Música na 15 esses 2 palcos, para eu poder trabalhar com os 2 conceitos. Porque como foi o preço do crescimento do evento, como o evento cresceu muito, daí alguns estilos musicais não cabem, não seguram mais. 3 mil pessoas, eu colocar um trio de bossa nova para 3 mil pessoas,
assim,
não segura.
Eu acredito então que sexta-feira traz mais esse público assim, que gosta de MPB, rock, assim, né? Agora, será que não tem nenhum projeto para abrir um outro dia, assim?
Não tem, por exemplo, referente a...
Uma semana, um domingo, assim, para trazer esse som de...
Mas mesmo na Rua 15, eu já vi até, desculpa até interromper, mas já vi o show do Demônios da Garoa lá.
Foi.
Agora foi, faz pouco tempo. É. Que é Chorinho também.
É Chorinho também, já fez parte do projeto. E referente a Chorinho, a gente tem, eu tenho trabalhado, aliás, meu próximo projeto é justamente referente a Chorinho, porque uma das coisas enraizadas na cultura santista, né, e precisa ser fortalecida essa identidade referente a Chorinho. A gente tem um projeto, está trabalhando aí um projeto de Chorinho que logo, logo vamos dar início a ele.
Ah, legal. Para finalizar o bloco, eu vou uma última pergunta aos ouvintes, que é também para a banda Sério Eles.
Oi, meu nome é Marcos. Eu sei que vocês tocam em São Paulo. Eu gostaria de saber de vocês se existe alguma diferença entre o público santista e o público paulistano. Como é que é a receptividade do público em Sampa? Essa é a minha pergunta.
Então, a gente tem tocado bastante em São Paulo e a recepção lá é muito boa. Lógico que depende, existem casas e casas, né? Às vezes tem lugar que a gente toca que é uma balada, assim, sabe? Que a gente tem que tocar coisas mais alegres, assim, tão, não coisas tão desconhecidas, né? Você vai tocar num barzinho, você toca mais um som mais, você se aprofunda mais no... Mas a receptividade em São Paulo é muito boa. Eles estão aceitando.
Vocês tocam sempre em São Paulo?
Tocamos.
Onde vocês costumam tocar lá?
A gente costuma tocar pelo menos uma vez por mês no Show Bar,
que fica em Pinheiros.
A gente tocou agora, nesse mês, a gente tocou no Charles Edward, que é um bar muito legal, na Juscelino, um bar muito bonito.
São bares que enchem bastante, né? Muita gente.
Foi o que eu falei agora, o Show Bar já é uma balada. É. O Charles Edward é um bar, é bem rock and roll mesmo, quem conhece sabe, é um bar, a Juliana acho que já foi lá.
Já.
É um bar, é bacana. É um bar, então dá pra gente se aprofundar mais no nosso som em bares assim, mas tanto no Show Bar quanto lá, no Porto Alcobaça a gente toca também, que é uma casa muito grande. A gente tá tendo uma receptividade muito boa,
que
até
bom.
Pelo nosso estilo, que é um estilo alegre pra cima, então...
E não é tão comum, então vocês devem chamar
exatamente.
Atenção pra onde passam, né?
Exatamente, é isso mesmo.
Bom, essas foram as perguntas, as curiosidades dos ouvintes aí sobre o tema. E continue ligado no Música na Mesa, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes com as últimas perguntas do programa.
Circularte, a arte de circular pelos principais eventos da região.
Espaço Senac, dicas e informações. Alguns cuidados são essenciais para se prevenir a dengue. Não deixe a água parada em pneus, garrafas e outros recipientes. Tampe as caixas d'água, cisternas e qualquer depósito de água.
A pessoa que contrair a doença deve procurar imediatamente um posto de saúde, onde vai saber que cuidados e remédios devem ser tomados.
Cuide-se, não deixe o mosquito da dengue pegar você.
Circularte, a arte de circular pelos principais eventos da região.
De volta com o último bloco do Música na Mesa, são 8 horas e 34 minutos. Hoje temos em nossos estúdios Jamir Lopes, responsável pelo projeto Música na 15, e o baterista da banda Santista Stereo Willis, num painel sobre música em Santos. Vamos para a nossa última pergunta, que vai para ambos os convidados. Com tantos bares e novas casas noturnas ao redor da Rua 15, vocês acreditam que o centro da cidade é o futuro da Noite Santista? Quem vai responder primeiro?
Eu respondo primeiro, né? Com certeza, Juliana. Cada vez mais a gente vê casas abrindo no centro de Santos. Pode citar nomes aqui,
pode.
Né? Então, por exemplo, a gente tem lá, tem o Musique, que é uma casa nova, tem o
Retrô, né?
Para quem gosta de samba, tem o Canta Brasil na Rua do Comércio, então samba de boa qualidade. Ainda esse ano vai ser aberto ao Lar do WTC na 15 de novembro, uma casa noturna de propriedade do pessoal do Feitiço, né, e do Luiz Américo, né? Então é bem ao lado do WTC e uma casa que vai caber umas 3 mil pessoas, então
uma
é mais
casa
ou menos
de samba,
tá
também,
sempre,
né?
Crescendo,
é uma samba,
né?
E MPB, deve ser tipo uma Luxscope Santista, né? A intenção deles é estarem fazendo. E tem uma outra casa também que já está sendo reformada, que é próxima à Alfândega, né? É, também que uma capacidade assim, de entre 2 e 3 mil pessoas, uma casa de médio porte. Então, com certeza é o futuro, e tem um projeto agora, né? Da prefeitura, né? do governo Papa, que conseguiu os armazéns do 1 ao 4, aqueles armazéns, né? E tem projetos ali já feitos, projetos para que ali sejam restaurantes, casas noturnas, museus, né?
Então, espaços culturais.
Espaços culturais, então aquele espaço dos armazéns vão ser revitalizados, né? Eles passaram já, a Codesp já fez um acordo com a prefeitura repassando essas áreas, em médio prazo, pelo menos, a gente vai ter muita novidade no centro histórico.
Ah, que bacana. E qual a sua opinião, Guilherme? O que você acha desse futuro no centro?
Bom, eu acho que eu acompanhei o crescimento, né? Como eu havia falado ali, por causa do estúdio que eu vi crescendo, vi como era, E eu tô vendo que tá crescendo. O que ele falou, tem várias, além dessa que ele falou, eu sei de outros também que estão para abrir. Então, você vê mesmo o crescimento, tá muito grande. E eu acompanhei isso. Se vier nesse ritmo, eu acredito que vai, porque cada ano que passa, melhora, acelera. O próprio projeto Alegra Centro tá se expandindo para outras regiões, né, do centro mesmo.
Tá indo, Valongo,
o Valongo.
Isso é muito bacana. O sinal está fazendo sucesso, não só ali na região, tem atraído gente de todos os lugares.
Eu acho que também acho que tem também um projeto para ir também lá pro começo da João Pessoa, ali, né? Para pegar. E esse crescimento tá sendo muito bom. Ele está valorizando os imóveis, tá sendo bacana, valorizando a cidade mesmo. E é o que eu falei, se o pessoal vem de fora aqui, não acredita. É um negócio bom, que eu acho que tem que ser divulgado mesmo, tem que colocar para fora, mostrar para o pessoal de fora que existe isso, porque para trazer também gente de fora aqui para conhecer isso, porque isso é muito legal, vale a pena. Quem não conhece, tem gente que ainda, por incrível que pareça, tem gente que não conhece, fala, pô, já vi, tá, vai ver, vai, sem medo, porque você vai ser bem recebido, bem, tem policiamento bom. A única coisa de ruim são os flanelinhas, que fiquei cheio no saco lá.
Mas apesar dessa coisa de flanelinha, infelizmente, eu acho que é um problema social, e que existe na cidade inteira, por exemplo. Quando eu vou ao Sesc, e não deixo o carro, por exemplo, no estacionamento do Sesc, daí tem um problema de flanelinha. Então, é um problema realmente que
eu
tem...
Eu acho que onde tem bastante público, eles estão lá, né?
Se você não deixa, infelizmente, se você não deixar o seu carro no estacionamento pago, você paga pro flanelinha.
É verdade. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de Jamir Lopes, da Secretaria de Cultura de Santos, e de Guilherme Pérez, baterista da banda Stereo Willis. Guilherme, onde a gente pode saber mais informações sobre a banda, telefone para contato? Vamos lá.
Pode entrar no site www.stereowillis.com.br. Stereo Willis é estéreo de som, Stereo Willis, W-I-L-L-Y-S. Stereo Willis, tudo junto.
E o telefone para contato? O
telefone para contato é 013-9103-2222.
Legal. E Jamir, onde que o público pode ficar sabendo dos novos projetos da Secretaria de Cultura, da Música na 15? Qual que é a programação aqui para esses dias, para a próxima semana?
Falo rapidinho a programação do mês, né? Agora... nessa semana, dia 1º, a gente vai ter a banda Candeeiro e Conrado Pousa. E dia 1º também o Música na 15 vai ter uma abertura especial, que vai ser a abertura do Festa, do Festival Santista e Teatro Amador. Então, antes da música, vai ter uma performance teatral, né? Bastante interessante. Na semana seguinte, é a semana do feriado prolongado, né? Daí dia 8, que cai no dia 8 de setembro, a gente não vai ter o projeto Música na 15, né? Depois, no dia 15, a gente vai ter um tributo a Tim Maia com a banda com a banda aqui de Santos, Vila Régia. E depois, no dia 22, a nossa atração, banda Via Rock. E no dia 29, a banda Samba Sonics, uma banda que fez muito sucesso, a gente trouxe no Caros Amigos, e faz um som do Jorge Benjor, assim, classe A.
Ah, obrigada, Jamir. Obrigada, Guilherme. Quais vão ser os próximos shows do final de semana? Onde vocês vão tocar?
Internet Bar no domingo. E no Rádio City Café na véspera de feriado, agora no dia, na quarta-feira, dia 6. E é isso, e é só acompanhar na,
no site, né?
No site. E até o final do ano nós estamos lá na Rua 15 de novo, né, Jamira?
Isso aí. Obrigada, Jamir, Guilherme. Obrigada, repórter Rafaela, pela sua presença hoje.
Obrigada,
esse
obrigada,
foi o Música na Mesa. E em breve estaremos de volta com muito mais novidades do mundo da música.
Só você que não notou. Mas eu juro que não vou te deixar, me deixar assim.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.